Você volta a acompanhar a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico.
A estreia de Vestido de Noiva seria um momento de glória para Nelson Rodrigues.
A peça, que estreou no dia 28 de dezembro de 1943 no Municipal, dirigida por Zembinski, foi um sucesso e, ao final do terceiro ato, depois de muitos aplausos, a plateia pede para o autor subir ao palco.
Nelson, que assistia do camarote com sua mulher, Elsa, a mãe e a irmã, chega a acenar, mas ninguém o vê. O autor diria depois que naquele momento sentiu-se um marginal da própria glória.
Ao contrário do que acontece normalmente em noite de uma grande estreia, Nelson não teve uma festa com champanhe. Enquanto o elenco comemorava na chique sorveteria A Brasileira, na Cinelândia, ele, a mulher, a cunhada e a sogra foram jantar na leiteria Palmira, na Avenida Rio Branco. O cardápio: bife, batata frita e 2 ovos.
Ele não tinha dinheiro, situação que começaria a mudar naquele momento.
Edmilson Caminha diz que Nelson Rodrigues foi excelente cronista e romancista, mas que, como dramaturgo, ele foi um gigante.
Ao Nelson Rodrigues, cronista, ao Nelson Rodrigues, romancista, e ao Nelson Rodrigues, dramaturgo. Então, são 3 figuras muito bem definidas e muito bem caracterizadas na obra de Nelson Rodrigues. O Nelson, autor de romances como Asfalto Selvagem, por exemplo, em que ele criou uma das personagens de maior força, de maior vigor e de maior riqueza humana da literatura brasileira, que é a Engraçadinha. Há o Nelson Rodrigues, cronista primoroso, que você pode pôr na estante juntamente com os grandes nomes da crônica brasileira. E há o Nelson Rodrigues, este gigantesco, que é o Nelson Rodrigues, dramaturgo. Eu costumo dizer, Nelson Rodrigues era o Shakespeare brasileiro. O nosso Shakespeare foi Nelson Rodrigues.
Edmilson Caminha diz que o crítico de teatro brasileiro, Sabato Magaldi, dividiu o teatro de Nelson em 3 grandes segmentos.
A obra do Nelson Rodrigues para o teatro foi muito bem dividida, de uma maneira muito inteligente, por um grande crítico do teatro brasileiro chamado Sabato Magaldi. Ele dividiu o teatro de Nelson Rodrigues em 3 grandes segmentos. Há as peças míticas, as peças psicológicas e as tragédias cariocas. Então, este Nelson Rodrigues do teatro é gigantesco, é grande, é um nome a ser lembrado sempre como um dos grandes criadores de histórias e de personagens levadas à cena no Brasil.
Muitas peças viriam depois de Vestido de Noiva e todas, sem exceção, provocariam polêmica.
Sem falar na coluna que logo depois Nelson começaria a escrever em A Última Hora, A Vida Como Ela É. Nelson assinou durante 10 anos a coluna.
Durante 10 anos, dia após dia, o leitor tomava conhecimento do adultério do dia. Era um adultério. A única coisa que realmente não morre, que me interessa não morre, como história, é um adultério de quem quer que seja, até do adultério de galinheiro, entre galinhas, etc., faz um sucesso incrível. É o negócio de trair mulher ou trair mulher, isso é o destino dela. Mas o homem, compreendeu? Isso é uma coisa deliciosa, de uma satisfação cruel incrível.
Nessa época, a atriz Fernanda Montenegro queria que Nelson escrevesse uma peça para o Teatro do Sete. Numa conversa entre ela, Nelson, o autor de novelas Gilberto Braga, o dramaturgo Aldomar Conrado e o crítico Sabato Magaldi, em 74, eles se divertem com o fato.
Você levou meses.
Eu levei uns 8 meses, né, Nelson?
Telefonando pra mim.
Eu sou uma persistente. Eu me lembro que eu, semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, eu pegava o telefone e o Nelson vinha e dizia que era o Nóvoa, né? E de vez em quando ele tomava outra personalidade. Era uma conversa completamente kafkiana, um negócio incrível de absurdo. Mas no fim de 8...
Chamava você da musa sereníssima.
A musa sereníssima. Imagina você, eu sereníssimo. Eu sei que no fim de uns 8 meses, já nem sei mais, né? Porque eu perdi os meses.
Foi incrível. Foi uma obstinação linda.
Linda. Linda porque deu uma peça espantosa.
E toda vez que eu tenho uma paciência sem esperança.
Sem esperança.
Sem esperança.
Exatamente.
Você telefonava achando que era absolutamente inútil o telefonema, mas por uma questão de honra profissional e artística, você pediria mais uma vez a peça. E eu, achando que jamais faria esta peça, prometi a você. A sua insistência foi de tal maneira que começou a doer tanto em mim,
te incomodar,
e a me deixar triste, porque eu não cumpria uma promessa tantas vezes repetida, que eu resolvi então fazer a peça. Deslumbrado, eu devia se passar, então achei que estava cumprindo a minha palavra. Essa coisa simples, eu tive que cumprir a palavra, me deixou num deslumbramento atroz. E eu subi no meu próprio conceito.
A peça em questão foi Beijo no Asfalto, a história de um homem comum, casado, que atende ao pedido de um homem que está agonizando na rua depois de ser atropelado.
O personagem passa então a ser caluniado pelo repórter de um jornal.
A peça estreou em 1961. Antes de terminar, várias pessoas se levantaram indignadas com o que viam e saíram chamando Nelson Rodrigues de tarado.
Apesar da pecha, Nelson Rodrigues dava declarações absolutamente desconcertantes, como em uma entrevista a Otto Lara Rezende, em 1977.
O beijo da boca, que todo mundo faz com maior facilidade, maior leviandade. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. E caso não aparecesse a mulher amada, não beijar. Simplesmente não beijar.
Para Edmilson Caminha, Nelson Rodrigues era, na verdade, um moralista.
Nelson era, por incrível que possa parecer, um moralista. É impressionante como eu acho que há equívocos sobre Nelson Rodrigues. Há pessoas que consideram Nelson Rodrigues um pervertido, há pessoas que acham que Nelson Rodrigues era um degenerado. Pelo contrário, só quem poderia escrever o que Nelson Rodrigues escreveu sobre a condição humana, sobretudo quanto à pulsão sexual que move o ser humano, só um moralista escreveria aquilo. Então Nelson Rodrigues era um profundo conservador. Ele era uma pessoa cujos valores éticos, cujos valores morais eram muito firmes, eram muito fortes.
Show do clube, tantas vezes campeão. Vacina pela sua disciplina, Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor.
Nada empolgava mais Nelson Rodrigues que o Fluminense. Foi para ele, sobre ele, que o escritor fez algumas de suas melhores crônicas, como a publicada no O Globo sobre a final do Campeonato Carioca de 69, em que o Fluminense venceu o Flamengo por 3-2. Chega de humildade.
Amigos, a humildade acaba aqui. Desde ontem, o Fluminense é o campeão da cidade. No maior Fla-Flu de todos os tempos, o tricolor conquistou a sua mais bela vitória. E foi também o grande dia do estádio Mário Filho. A massa pó de arroz teve o sentimento do triunfo. Aconteceu então o seguinte: vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais.
Daqui a 200 anos, a cidade dirá mordida de nostalgia. Aquele Fla-Flu. Ah, quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. E o Fluminense fez uma exibição perfeita e retocável. Lutou com a alma indomável do campeão. Ninguém conquista o título num único dia, numa única tarde. Não. Um título é todo sangue, todo suor e todo lágrimas de um campeonato inteiro.
Acreditem, o Fluminense começou a ser campeão muito antes. Sim, quando saiu do caos para a liderança. Do caos para a liderança, repito, foi a nossa viagem maravilhosa. Lembro-me do primeiro domingo em que ficamos sozinhos na ponta. As esquinas e os botecos faziam a piada cruel. Líder por uma semana. Daí para frente, o Fluminense era sempre o líder por uma semana.
Olhem para trás. Da rodada inaugural até ontem, não houve time mais regular, mais constante, de uma batida mais harmoniosa. Mas foi engraçado. Por muito tempo, ninguém acreditou no Fluminense. Ninguém. Um dia, Flávio veio de São Paulo. Era o ponta de lança mais esperado que um Moisés. Queríamos um goleador e nunca mais se interrompeu a ascensão para o título.
O curioso é que há muito tempo, aqui mesmo desta coluna, fez-se o vaticínio de que o campeonato teria sua decisão num Fla-Flu. Foram autores de tal profecia primeiro o Celso Bulhões da Fonseca, em seguida o Carlinhos Niemeyer, um e outro rubro-negros. O que ambos não sabiam é que já estava escrito há 6 mil anos que o campeão seria o Fluminense. E vou citar um outro oráculo, o Haroldo Barbosa. Quando o tricolor parecia uma piada, o bom Haroldo piscou o olho para o Marcelo Soares de Moura. Este é o ano do Fluminense. E do seu olhar vazava luz.
E mais, na sexta-feira, o presidente do Fluminense, Francisco Laporte, convidou para um almoço em sua residência a mim, ao Marcelo Soares de Moura e ao Carlinhos Nasser. Ainda na mesa e antes do cafezinho, baixou-nos o sentimento profético do título. Amigos, o que se viu ontem no estádio Mário Filho foi espantoso. Primeiro, a tempestade de bandeiras, de pó de arroz, os pombos tricolores e rubro-negros.
E que formidável partida! Houve durante 90 minutos um suspense mortal. O Fluminense fez o primeiro gol e o Flamengo empatou. O Fluminense fez o segundo e o Flamengo mais uma vez empata. 200 mil pessoas atônitas morriam nas arquibancadas gerais e cadeiras. E foi preciso que Flávio, o goleador do Fluminense, o goleador do campeonato, marcasse aquele que seria o gol da vitória, da doce e santa vitória. E o rubro-negro não empatou mais, nunca mais. Era a vitória, era o título.
Agora a pergunta, e o personagem da semana? Podia ser Cláudio, que fez uma exibição magistral e inclusive um gol. Podia ser Denilson, que volta a ser o Rei Zulu e um dos maiores jogadores brasileiros de defesa. Penso também em Galhardo, que a princípio, nervosíssimo, teve intervenções sensacionais. Podia ser também Telê, que sóbrio, modesto, trouxe a equipe do caos para o título. Mas entendo que, desta vez, o personagem deve ser o time, do goleiro ao ponta esquerda, todos. Todos mostraram uma alma, uma paixão, um ímpeto inexcedíveis.
Mas a nossa humildade para aqui. Passamos toda a jornada com um passarinho em cada ombro e as duras e feias sandálias nos pés. Mas o Fluminense é o campeão. Erguendo-me das cinzas da humildade, anuncio: vamos tratar do bi.
Era um exagerado, Nelson Rodrigues, mas como ele próprio diria, e daí? Só os imbecis não exageram. Ai de nós se não fossem os exageros libertadores.
Um dos rótulos dados a Nelson Rodrigues foi o de reacionário, e ele próprio admitia isso, como explica o jornalista Edmilson Caminha.
O Nelson Rodrigues era um homem ideologicamente mais para a direita, foi um homem que defendeu o golpe militar de 64. Ele achava que os militares tinham assumido o poder para pôr ordem na casa, para fazer com que o Brasil conseguisse começar a trilhar o caminho do desenvolvimento econômico, da justiça social. E uma das grandes dores do Nelson Rodrigues foi quando ele se convenceu, e da pior maneira que poderia haver, de que o filho dele, o Nelson Rodrigues filho, havia sido torturado nos porões da ditadura. Isso foi o fim pro Nelson Rodrigues, porque ele se convencer de que aquele regime ao qual ele era simpático e que ele via como algo que iria melhorar o Brasil, que aquele regime cometia a vilania de torturar uma pessoa, né, da maneira mais covarde, mais vil que se possa imaginar, isso para o Nelson Rodrigues foi terrível. Eu acho que Nelson, ele, a muito duras penas, ele sobreviveu a essa provação.
No dia 13 de junho de 1979, quando já sabia da tortura de seu filho, Nelson escreve uma carta aberta ao presidente Figueiredo, publicada no Jornal do Brasil.
Quis o destino que meu filho Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na clandestinidade. Talvez um dia eu escreva todo um romance sobre a clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. O senhor precisa saber que meu filho foi torturado. Ora, um presidente não pode passar como um amanuense. Há uma anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que não é possível é que seja uma anistia pela metade. Uma anistia que seja quase anistia. O senhor entende, presidente, que a terça parte de uma misericórdia, a décima parte de um perdão, não tem sentido? Imagine o preso chegando à boca da cena para anunciar: senhoras e senhores, comunico que fui quase anistiado.
Minutos antes das 8 horas da manhã do dia 21 de dezembro de 1980, depois de resistir a 7 paradas cardíacas, morria Nelson Rodrigues.
Naquela tarde, ele faria 13 pontos na loteria esportiva, num bolão com seu irmão Augustinho e outros amigos.
2 meses depois de sua morte, a primeira mulher dele, Elza, cumpriu seu pedido. Gravou seu nome ao lado do dele na lápide: unidos para além da vida e da morte. É só.
Você acompanhou a reportagem especial Nelson Rodrigues, 30 anos da morte do anjo pornográfico, um produto da Rádio Senado.
Reportagem e edição Patrícia Novaes.
Revisão Maurício Desante.
Apresentação Patrícia Novaes e Natan Ferreira.
Produção Rodrigo Rezende.
Produção musical Alcebiades Muniz Neto.
Trabalhos técnicos André Menezes.
Participações especiais José Carlos Sigmaringa, Paula Groba, Celso Cavalcante e Rodrigo Rezende.
Entrevista de Nelson Rodrigues a Fernanda Montenegro, Portal das Artes, da Funarte.
Entrevista a Otto Lara Rezende, TV Globo, 1977.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.